Muito bem, estamos agora com o Luciano Pascon, do Frigol. Ele vai trazer um pouquinho da expectativa e da perspectiva, na verdade, dos frigoríficos em relação a esse momento que a gente está vivendo. O Frigol hoje tem 4 frigoríficos de carne bovina produzindo no Brasil, pelo menos 2 já estão focados aí na exportação para a China. Bom, Luciano, qual é a avaliação de vocês desse atual momento do mercado, principalmente com essa... com esse fator China ocorrendo? É preciso algum tipo de atenção, é preciso algum tipo de cuidado, ou devemos mesmo aproveitar?
O momento ele é um pouco preocupante em razão do desequilíbrio entre os preços de mercado que estão acontecendo. A gente viu aí desde outubro e principalmente agora em novembro uma alta violenta na arroba, o que proporcionou uma redução drástica no consumo interno, a partir do momento que isso foi repassado ao nosso consumidor, e também trouxe um alerta às exportações, tanto China quanto para outros mercados, porque ele deixou o produto, deixou a nossa matéria-prima muito cara e menos competitiva.
Agora, quando você fala de uma desaceleração no mercado interno, de que proporção? Como é que vocês estão contabilizando isso?
Olha, na venda de carne, nós observamos em novembro uma redução de 30% do que normalmente nós vendemos. E na mesma condição, nós também vimos a produção reduzir em 30%.
O fator China não acaba compensando essa redução do consumo?
É que quando você diz fator China, os frigoríficos já têm as vendas realizadas para a China, ok? E quando você tem as vendas feitas, os preços já são fixados. Então, o que está acontecendo nesse momento? As margens estão fechando e, em alguns casos, até ficando negativas, mesmo na exportação para a China. Isso faz com que os frigoríficos saiam da venda de produção para a China e segurem as compras também, porque a atividade deixa de ser lucrativa.
Agora, a China, ela vai continuar demandando, ela pode continuar dando essa sustentação que a gente tem visto até agora?
Eu acredito sim que a China é um grande mercado e para o próximo ano continuam ainda os fatores de restrição de oferta de proteína animal, principalmente suína lá, e vamos continuar com as oportunidades de exportar nossa carne.
Mas você citou um problema pontual aí na desaceleração da demanda chinesa. É pontual mesmo ou é um fator a se preocupar?
O que eu digo na demanda chinesa é nos nossos compradores, em razão dos preços do boi, nós temos que elevar os preços praticados pela nossa carne na China. E nesse momento, eles se viram um pouco mais abastecidos e nós não conseguimos repassar essa margem. Então, as vendas não estão acontecendo. Nós temos que aguardar, é um momento difícil, aguardar o mercado se equilibrar, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, os preços se ajustarem e aí começamos novamente a efetivar as vendas. Que a demanda chinesa ela é constante. O que acontece nesse momento é a maior dificuldade do frigorífico em conseguir fazer negócios em razão dessa elevação abrupta do preço do boi.
Mas a China está tentando renegociar esses preços?
Os preços ela não está renegociando dos contratos realizados, mas novos contratos hoje que nós vamos oferecer, eles já estão vindo com preços reduzidos. Por quê? A China veio se abastecendo ao longo desse semestre de carne, de proteína animal, de vários países, não só do Brasil. Então, o importador chinês hoje já tem um estoque relativamente considerável para enfrentar o ano novo chinês deles, que é o maior momento de consumo, que vai acontecer ao final de janeiro. Então, hoje ele está mais fora do mercado, aguardando um recuo de preços. Só que do lado da indústria brasileira, ela não pode recuar porque os preços da matéria-prima dela subiram de forma exorbitante.
E essa oferta chinesa pelo produto brasileiro reduziu em que proporção aí para os novos contratos?
Reduziu em torno de 15% de preço.
Significativo.
Significativo, bastante. Quando você adiciona ainda uma alta no preço do boi de quase 40%, você vê como as contas começam a não se fechar.
Agora, eu queria só recuperar com você aquela questão da discussão do novo protocolo a ser adotado. Enfim, como é que está essa questão e por que essa revisão do protocolo é importante no fornecimento para a China?
Isso. O Brasil tem um protocolo de fornecimento para a China com vários itens. E dois itens principais são a limitação da idade do animal até 30 meses e um intervalo de graduação de pH nas classificações das carcaças. Outros fornecedores, como a Argentina e Uruguai, têm essa condição mais flexibilizada. Por exemplo, a Argentina e Uruguai não têm data limite para a idade do animal. Ok? Não tem idade. Então, eles podem exportar um volume muito maior. Nós estamos pleiteando, junto ao Ministério da Agricultura, através da nossa associação, uma flexibilização dessa idade, passando de um animal aí de 24, 30 meses para um animal até 36 meses, que seriam animais seis dentes. Com isso, a gente imagina que consegue aumentar em mais 20% o volume de exportações para lá.
Mas existe alguma preocupação da indústria em relação à oferta desse tipo de animal daqui para frente?
O primeiro semestre, notadamente, é um semestre onde você tem mais animais terminados a pasto, ok? E consequentemente, são animais um pouco mais velhos. Então, nós acreditamos que possa haver uma redução da oferta desses animais com idade adequada.
Por fim, só para a gente encerrar mesmo agora, você alertou aí para a Índia como um potencial concorrente nosso. Explique-se melhor para a gente, como que a Índia pode ser um concorrente para a carne brasileira?
É que a Índia, ela não tem um mercado consumidor, pela própria questão religiosa dela, mas ela tem um território grande, ela tem condições de produção também favoráveis e ela tem um rebanho de búfalos muito grande também e vem crescendo na tecnologia disso. E as indústrias frigoríficas de lá também vem crescendo. Ela já tem um grande acesso a mercados da Ásia, menos exigentes. Ela tem acesso ao mercado do Oriente Médio e ela tem um custo de produção muito baixo. Então, quando nós entramos em algum mercado para competir com o produto deles, o nosso produto é muito mais caro e a gente fica impedido de competir. Então, esse fornecedor novo, que hoje ainda não é habilitado para exportar para a China, em algum momento, pelo grau de demanda que eles têm, pode vir a ser habilitado. E aí nós temos um competidor com custo muito baixo que pode impactar em algum momento nos nossos volumes exportados.
Custo e volume, né, para atender a China?
Custos e volume. Ele também tem volume, ok? Não tanto quanto o nosso, mas tem volume. Então, que de uma maneira ou de outra, ele vai fazer um balizamento diferente no mercado. Até porque nossa carne é uma carne que é usada para ingrediente. E a carne do próprio indiano também será usada para ingrediente. Diferente de um mercado que é Nova Zelândia, Austrália ou até Estados Unidos, que ela é uma carne mais gourmet, usada para um steak. Então, o nosso produto, ele compete diretamente com esse produto indiano.
Luciano, obrigado pela sua participação. Obrigado. Daqui a pouco a gente traz novas informações e mais destaques dessa discussão bastante importante em relação ao futuro do setor pecuário aqui no Brasil.